Boa tarde, ouvintes da Unesp FM.
Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho de 2010, e começa agora o Observatório do Esporte.
Eu sou o Bruno Trivelato.
E eu sou a Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, vamos falar sobre o Tour de France, que esse ano completou sua 97ª edição.
Falaremos sobre a seleção brasileira de vôlei, campeã pela nona vez da Liga Mundial de Vôlei.
E é claro, a convocação de Mano Menezes, o novo técnico da seleção brasileira.
E também iremos comentar o triste episódio envolvendo o piloto brasileiro Felipe Massa da Ferrari.
Todos esses assuntos a gente discute agora no Observatório do Esporte.
Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas.
Quem está aqui nos estúdios com a gente é o Tuca. Boa tarde, Tuca. Vamos começar, né? Como sempre, qual a sua vaia, o seu aplauso de hoje?
Bem, boa tarde, amigos da Unesp FM, os amigos aqui da mesa no Observatório do Esporte. Uma semana meio turbulenta essa, né? Não sei se a gente ficou fora viajando o tempo, quando volta encontra a casa meio bagunçada, mas vamos lá. Meu primeiro aplauso vai para a seleção de vôlei, claro. Nós vamos ter tempo de comentar, já que é um tópico, uma das nossas pautas aqui a ser discutida hoje, né? Então eu vou comentar o vôlei daqui a pouquinho. Um misto de aplauso e vaia, né? É para essa nova lei que criminaliza as atividades nos estádios, né? Então vamos ver se isso vai pegar. No Brasil tem aquela velha história, até fica chato esse clichê da lei que pega e não pega. Então vamos ver. A princípio a ideia é boa, né? De ter o cadastro das torcidas. Proibir o cambista, isso eu quero ver, né?
As câmeras
é uma questão
menores, né?
Que é isso,
né?
É uma questão técnica, tecnológica a ser resolvida, porque os estádios com 10 mil espectadores têm que ter todo esse aparato eletrônico, eles chamam de central de informação, né? Vai ser uma coisa interessante, então vamos esperar aí para ver o que acontece. E você, Piri, qual a sua vaia, seu aplauso para hoje?
Eu gostaria de aplaudir, como uma outra vez aqui, eu não nem recordo quem foi, se foi você ou o Bruno, aplaudiu a torcida, né? Acho que foi você falando sobre a torcida do Ceará, né? Então eu volto com um aplauso agora para a torcida do Internacional, que na última quarta-feira, no jogo da Libertadores contra o São Paulo, fez um espetáculo à parte. Então, parabéns aos torcedores colorados. E a minha vaia vai em razão da confusão que ocorreu na última semana passada, na realidade, é que recentemente a Justiça Desportiva puniu, né, o Leão, o Rafael Moura e o Romerito após o jogo entre Goiás e Vitória. Houve uma confusão, um repórter foi agredido, uma situação realmente muito, muito feia, que mancha, né, mancha nosso cenário futebolístico. Então, a minha vaia vai à atitude, né? Acredito assim, não dá para apontar nomes, não dá para julgar ninguém, mas a situação entre todos os envolvidos, eu acho que eles merecem uma vaia. E você, Bruno? Qual o seu pitaco aí de vaia e aplauso?
Ah, eu quero vaiar a Rede Globo de televisão. Essa é fácil.
Tá virando já marca registrada.
A gente teve fora, como os ouvintes sabem, estivemos numa excursão futeboleira pela vizinha Argentina, mas mesmo assim eu deixei lá gravando as edições do Globo Esporte para ver como é que o pessoal ia lidar com essa troca de técnico, esse anúncio do novo treinador da seleção brasileira. E eu só tenho a vaiar o Globo Esporte numa desastrosa edição da sexta-feira passada, quando anunciou e fez festa para a escolha do técnico Muricy por parte da CBF, sem completar o que a gente chama do processo da verificação da informação jornalística. Tem aqui à minha direita um professor envolvido nessa área de jornalismo e me parece que foi rasgado o manual básico de informação para o repórter. Quer dizer, a Globo ouviu o Muricy, que disse que topava, e ouviu o Ricardo Teixeira, o presidente da CBF, que convidou, foi lá ao vivo da entrevista, ele só fala para a Globo, e esqueceram de ouvir o empregador do Muricy, que havia uma possibilidade aí dele não ceder, como ele não cedeu.
O que existe hoje na imprensa, a gente discute. Qualquer dia eu vou trazer um dos integrantes aqui do Observatório, que não é mais tímido, não quer aparecer aqui com a sua voz nos microfones, que é o professor Ângelo Sotovia Aranha. E ele discute muito essa questão das fontes e o jornalismo brasileiro, ele tende a ser maniqueísta. Ele só ouve os dois polos da discussão. O certo e o errado. Para o jornalista brasileiro não tem o pode ser, ou talvez, ou por enquanto, né? Então acho que isso é uma discussão bem interessante que a gente pode retomar um pouco mais adiante. Mas fica claro, sim, essa mania de ouvir só duas partes, que parece que está no manualzinho, né, na faculdade, dá a impressão que alguns jornalistas não vão além dessa lição. É uma pena.
E o engajamento, né? Porque claramente a Globo não se dava com o Dunga, ela festejou lá nos seus bastidores a queda do Dunga, que também não morria de amores por ele, mas o procedimento jornalístico, para mim, foi violado, foi aviltado, eu não gostei nem um pouco, e depois no sábado, um novo Globo Esporte, o apresentador, Thiago Leifert, com uma cara de pastel, vamos dizer assim, se desculpando, achando que não, realmente, o papagaio da Ana Maria Braga que estava certo, porque ele disse que ia ser o Mano Menezes, mas ele não se desculpou, ele não se desculpou.
Então vamos fazer uma campanha para colocar o Louro José para apresentar o Esporte.
Acho que daria mais certo, bem lembrado. Bom, já começando dessa maneira trepidante, mas eu quero ouvir e quero trazer para os amigos, para a gente ouvir junto, a opinião de Zeca Marques. Zeca Marques também tem vaia e aplauso, e eu conversei com ele há instantes por telefone. Vamos ver o que ele disse.
Fala, Zeca, tudo bem contigo?
Bom, primeiramente, um bom dia aí a todos os colegas do Observatório do Esporte, um abraço aos ouvintes da Rádio Nesp FM. Eu só queria, primeiramente, justificar por que eu ainda estou em São Paulo, né? É que faz parte um pouco, é um outro esporte. Eu acabei adquirindo um Volkswagen Fusca, modelo 1970, e isso faz parte de uma atividade que não é esporte, mas que está muito próxima, que é o chamado antigo mobilismo. São os aficionados por carros antigos. E eu tenho ainda que resolver algumas questões aqui estruturais do meu Fusca para poder viajar com ele para Bauru. É só por isso, então, que eu ainda não estou na cidade sem limites, ainda estou na capital do estado de São Paulo.
Você vai vir para cá mesmo de Fusca? É sério isso?
É sério, eu vendi o meu veículo e comprei um Fusca e vou rodar com o meu Fusca em Bauru e espero que eu não tenha problemas nem com o Fusca nem com a cidade.
Espetacular, você vai ser muito bem recebido aqui, vamos fazer fotos disso pro blog aqui do programa.
Inclusive existe um clube do Fusca em Bauru, eu já vi até a programação, eles fazem vários passeios para cidades próximas com carros antigos, com Fuscas antigos, né? E, enfim, é um pouco por isso que eu ainda estou em São Paulo, estou fazendo os últimos acertos do Fusca para poder pegar a estrada.
Sensacional, esperamos ainda com mais ansiedade, então, a sua volta para cá.
E você que gosta tanto do futebol argentino, o meu Fusca é um azul anil, o azul da bandeira da Argentina.
Bom, maravilha, vamos ver isso, eu estou muito curioso, agora fiquei curioso mesmo para ver, né? Muito bom.
Bom, com relação à vaia aplauso, a minha vaia inicial vai porque a Ferrari protagonizou no último Grande Prêmio, no último domingo, não tanto pela forma, não tanto pelo resultado, mas pela forma como as coisas se deram. Eu acho que numa equipe de Fórmula 1 existe o jogo que atende aos interesses da equipe. Agora, o Alonso nem era um piloto que está disputando palmo a palmo a liderança do campeonato, não é? A diferença de pontos dele para o Felipe Massa não é nem tão grande assim. Então não dá para entender por que a Ferrari, de certa forma, obrigou o Felipe Massa a abrir passagem para o seu companheiro de equipe. E a vaia, na verdade, se estende ao próprio Felipe Massa, não pelo que ele fez, mas pelos comentários que ele veio a fazer depois, dizendo que ele não se considera segundo piloto, que no dia que ele for segundo piloto ele para de correr. Ora, um piloto que decide e aceita fazer o que ele fez, obviamente não tem protagonismo na equipe, né? Então, lamenta-se, e a gente começa a dar um pouco de razão ao Rubens Barrichello quando ele fazia isso para o Schumacher. Mas, enfim, eu acho que o episódio todo é lamentável, não pelo resultado que a Ferrari quis arranjar, mas pela maneira como se deu. E, obviamente, não chego ao exagero do que a imprensa tem feito, dizer que é uma mancha no esporte, que é uma coisa absurda, porque a imprensa brasileira é muito engraçada. Se fosse o contrário, se o Alonso tivesse aberto passagem para o Felipe Massa, a repercussão aqui seria muito diferente, né? Bom, com relação ao aplauso, o aplauso tem a ver com o novo técnico da seleção brasileira, mas ele não vai para o Mano Menezes, ele vai simplesmente para a forma como se deu a última coletiva de imprensa em que o Mano Menezes divulgou a lista de convocados da seleção brasileira. Eu acho que finalmente imprensa, técnico e CBF encontraram um meio termo de mútuo respeito, de colaboração, e espero que as relações entre técnico da seleção e imprensa se pautem por esse comportamento. Eu acho que as coisas ficaram muito desgastadas na relação com o Dunga, então o meu aplauso vai para essa nova era que se inaugura aí na frente da CBF, que esperamos que seja um pouco mais tranquila e menos beligerante.
Tá certo, tá bem lembrado. Ô Zeca, mas será que depois que começarem alguns maus resultados, algumas questões mais ácidas, acho que aí é que nós vamos ter uma noção melhor desse relacionamento, né? Mas eu concordo contigo, o começo foi animador mesmo, né?
É, agora o problema é que o Mano Menezes já começa com o fantasma de ter sido a terceira opção da CBF. Né? Todos sabem que a primeira opção era o Filipão, a segunda opção publicamente declarada e acertada era com o Muricy. Então acho que o Mano Menezes ele já chega um pouco fragilizado, espero que ele tenha competência e capacidade para poder resolver isso. E também acho que o Mano Menezes não é o técnico ideal para comandar uma seleção que vai, de certa forma, organizar a próxima Copa em casa. Ele me parece ainda um treinador que não tem o status de um técnico à altura do desafio que é comandar a seleção brasileira no Mundial que vai ser disputado aqui mesmo. Enfim, fica aí um voto de confiança e, ao mesmo tempo, um voto de desconfiança para o trabalho do Mano Menezes à frente da seleção brasileira.
E para a gente concluir a sua participação, que sempre é brilhante o nosso programa, você está fazendo muita falta aqui no, nas intervenções ao vivo aqui conosco, mas eu quero saber de você, nessa sua andança europeia, que informações, o que você colheu, o que você ficou sabendo a respeito da volta da França, o Tour de France, a maior competição ciclística do mundo, parece que em Portugal também tem uma boa receptividade, né?
Os portugueses, eles apreciam muito o ciclismo, até porque há vários ciclistas portugueses com um histórico de conquistas na Europa, né? Obviamente que o Tour de France é o principal evento do ciclismo mundial. Agora, é interessante perceber que a Europa tem pelo menos 4 grandes provas dessa natureza, que são o Tour de France, o Giro de Itália, a volta de Espanha e a volta a Portugal, que começa agora em agosto. São competições que acontecem sempre nesta época, no verão europeu. E para mim elas têm isso já é uma característica, são competições que aproveitam esse clima europeu continental mais quente e pouco úmido, porque é o grande momento em que se dá para fazer esse tipo de prova. Né? Não dá para fazer no inverno, porque é muito frio, é neve, é chuva. Então, todos sabem que no continente europeu as 4 estações são muito demarcadas com relação à temperatura, clima, etc. E o verão é um momento único, porque é um momento em que os europeus podem sair de casa e vestir roupas mais leves, coisa que aqui no Brasil a gente faz quase que em qualquer época do ano. Então essa é a primeira questão, a questão do clima e dessa exposição maior dos europeus no momento do verão. A outra questão é que tanto o Tour de France como as outras 3 provas que eu já citei, elas percorrem regiões dos países em que são realizadas as provas, sempre por estradas vicinais, estradas secundárias, ou seja, não se pega uma estrada, uma autoestrada. Isso faz o quê? Faz com que a competição acabe percorrendo produtores locais de vinho, de queijo, de produtos agrícolas, pequenas localidades, vilarejos, construções históricas. Então, eu acho isso fascinante. A volta a Portugal, por exemplo, é um grande exercício, uma grande aula de geografia, de etnografia, de cultura portuguesa, porque ela vai percorrendo justamente regiões com características muito particulares, né? E é interessante ver que quando aqui no Brasil se realiza uma prova semelhante, que já tivemos uma volta a São Paulo, o que se faz? Pega-se uma autoestrada, quer dizer, a volta a São Paulo, a última, pelo menos que eu me lembre, percorreu a Rodovia dos Bandeirantes, né? Uma autoestrada. Então é uma característica muito diferente do que acontece na Europa. Os portugueses assistiram com muita atenção o Tour de France, não porque houvesse um português com chance de vitória, mas porque é um esporte que cativa, especialmente essas 4 nações que eu citei, França, Itália, Espanha e Portugal. Né? E a volta a Portugal é a menos importante dessas 4, mas dentro de Portugal ela tem uma importância muito significativa, porque é justamente esse momento em que o país se olha para si mesmo, né? O momento em que o país se reconhece a partir da sua diversidade geográfica e cultural.
Tá certo. E teve uma das etapas desse ano, foi vencida por um português, né?
Foi.
Paulinho, né?
Português, exatamente. E o problema é que a volta a Portugal, ela ficou dominada nos últimos anos por estrangeiros, né? Faz tempo que o português não vence a prova e tem sido quase sempre espanhóis que vem vencendo a volta a Portugal. A gente já comentou sobre esse predomínio do esporte espanhol no programa passado, no programa anterior. em Portugal, as últimas provas têm tido espanhóis como vencedores.
É, os espanhóis, como se diz, né, ditando cátedra, né?
Pois é, pois é.
E esse ano, o tricampeonato de Alberto Contador.
Exatamente.
Muito bem, Zeca Marques, muito obrigado pela sua participação.
Posso fazer um último registro?
Claro, claro.
Eu sei que talvez vocês vão comentar aí a experiência portenha que você e Tuca Américo tiveram recentemente.
Bem lembrado, fica à vontade.
Só queria fazer um último registro. Eu assisti uma partida na Serra do Porto, uma partida amistosa entre Porto e Ajax da Holanda. E o jogo se realizou no Estádio Dragão. Eu só queria fazer esse registro. Eu achei um estádio maravilhoso, apesar de eu ser adepto do Benfica, né? O Porto é o time do nosso querido amigo Fábio Fleury. Mas enfim, o Estádio Dragão eu achei uma coisa sensacional, maravilhosa, e espero que o Brasil tenha competência para poder construir ou reformar estádios que se mantenham no nível do que eu vi no Estádio Dragão. Lugar marcado. A hora que eu quisesse chegar, o lugar estaria disponível. E uma coisa interessante, eu me levantei para sair um pouco antes do final da partida, e eu estava com meu pai foi até o toalete, e eu fiquei na boca, assim, do acesso ao estádio. E aí chegou um steward e pediu que eu saísse. Olha, ou o senhor vai para o seu lugar, ou o senhor sai daqui. Não pode permanecer em pé nesse local. Quer dizer, é uma outra forma de encarar o espetáculo esportivo, né? É uma outra forma de encarar o cenário, o estádio, as condições de assistência. Então, quer dizer, eu não sei o que o Brasil vai fazer com relação aos estádios, mas fica um registro, até porque eu conheci o Monumental de Nunes no último mês de abril, Monumental de Nunes que foi palco do final da final da Copa de 78, e hoje o Monumental de Nunes não teria a mínima condição de sediar um evento de importância como uma Copa do Mundo, né? São momentos históricos diferentes, mas é pena a gente reparar que os estádios foram construídos até, ou ficaram remodelados até a década de 80, não tem a mínima condição de sediar um evento como o que a FIFA exige para os dias de hoje.
E você ainda está falando do River Plate, que é uma das joias da coroa lá da Argentina, porque eu e o Tuca Américo tivemos a chance de fazer um tour pelos estádios através de um táxi. Depois nós vamos conversar mais sobre isso. Você não viu o estádio de Barraca Central, Nueva Chicago, San Lorenzo?
Não. O que eu conheci na Argentina, além do Monumental de Nunes, foi o estádio do Arsenal de Sarandí. Sim. Que é o chamado Estádio do Viaduto. Ele fica na periferia de Buenos Aires. Eu vi uma partida lá em 2004, e é um estádio que não chega aos pés do Alfredo de Castilho, do nosso glorioso Noroeste, aí de Bauru.
Joia.
É muito pior que o estádio no Noroeste, esse do Arsenal de Sarandí.
Você tá fazendo referências a Bauru aqui. O Fábio Fleury, quando você falou do Porto aí, ele ergueu a bandeira aqui, porque ele é um torcedor do Porto. Eu também tenho simpatia pelo Futebol Clube do Porto. E agora a temporada nova que começa, e nós vamos acompanhar em cima todos os acontecimentos do futebol, isso, né, Zeca?
Lembra o Fleury que quem disputa a Liga dos Campeões de Portugal este ano é o Benfica, e talvez o Braga, que venceu o Celtic na terceira preliminatória, venceu por 3-0. Então devemos ter dois times com letra B na Liga dos Campeões, representando Portugal, Benfica e Braga.
Não é sempre que acontece.
Europa, por enquanto.
Tá legal, Zeca, a gente te aguarda aqui ansiosamente a semana que vem, você. Sim. E seu Fusca Azul, tá bom, meu amigo?
Na próxima semana estarei aí, será um prazer revê-los e podermos falar ao vivo. Um abraço a todos.
Que maravilha, o azul do Porto, o azul, agora você arrumou pra cabeça, meu amigo.
Certo.
Saúde, nos vemos então, hein?
Abração.
Abraço, tchau.
Na 97ª edição do Tour de France, torneio ciclístico realizado anualmente no mês de julho, o vencedor foi novamente o espanhol Alberto Contador.
Contador venceu as edições de 2007, 2009 e 2010. Por sinal, a Espanha venceu as últimas 5 edições do Tour.
Entre os atletas com menos de 25 anos, o vencedor foi Ernst Schleck, de Luxemburgo.
No trajeto de montanha, o vencedor foi Anthony Chateau, da França. A equipe vencedora foi a Rádio SAC, dos Estados Unidos.
Tuca, pra você, qual a importância de um evento como o Tour de France?
Ele fala isso como se fosse uma provocação, né?
Tá no texto.
Tá, okay. Existe uma celeuma antiga entre nossas pessoas, porque eu não acho o ciclismo sim, mas não, o Tour de France não me entusiasma como esporte, embora reconheça a importância, né? Tem até alguns fatos curiosos do Tour de France, mas não me apetece. Tem um fato curioso, eu estava recebendo na minha casa, certo tempo atrás, um professor espanhol, né, Pedro Juan Gil, de Sevilha, E lá por certa altura da comilança que promovida em casa, eu coloquei na TV a Espanha e tava passando, não sei se era Tour de França ou se era uma outra competição. E não é que eu me vejo a acompanhar Sérgio Bruno e Pedro Gil torcendo efusivamente para uma corrida de bicicleta. É, me causou um estranhamento aquilo, porque você vê que é cultural, a pessoa realmente tem um envolvimento. Ele torce como a gente torce por um gol, né? Então isso eu acho muito válido, não faz parte da nossa cultura. Embora tenhamos agora a volta da independência, né? O ciclismo tem aí uma história no Brasil, não é uma coisa totalmente desconhecida, mas ainda falta muito, mas falta muito para se consolidar como um esporte que possa ser acompanhado pelas pessoas, né? Eu acho que funciona como um espetáculo aos modos do Tour de France, como é a volta da independência, unindo as cidades, fazendo aquela caravana, com aquele acompanhamento, eu acho bem interessante, mas eu vou ser sincero, não posso mentir aqui, não me entusiasma como um grande esporte. Agora eu tava checando aqui, tem uma história curiosa, né? Eu não sabia que o Tour de France tinha nascido de uma rivalidade entre jornais.
É uma criação jornalística.
É uma criação jornalística,
jornal,
né?
Então, e o outro.
Na verdade,
o L'Équipe que era
Lauto.
Lauto deve ser.
Obrigado pelas aulas de francês. Né? E que nasceu de uma concorrência entre dois jornais. Então, quer dizer, já nasceu como um fato mercadológico. Talvez explique alguma coisa.
A prova, não, como a gente já disse aqui na semana passada, são 3 semanas de pedal, mais de 3.200 quilômetros, o que não é pouco, expostos ao tempo, chuva, sol.
Haja selim, né?
Haja selim, haja reforço ali. E altíssimas montanhas da divisa da Espanha com a França e para o norte da França, lá com os Alpes, com a Suíça, com a Itália e por aí vai, toda a Europa Central. Então, é muito tempo de prova e nessa prova especificamente desse ano, eram dois ciclistas que estavam brigando pela camiseta amarela, que é a que veste o líder, que é o cara que acumula o melhor tempo em todas as provas. O Antilek, esse que a gente falou, de Luxemburgo, ele liderava. Numa das subidas de montanha, da 15ª etapa, ele foi dar uma arrancada para tentar escapar do seu concorrente, do Alberto Contador, e ele deu um tranco na bicicleta e caiu a corrente. E o que ele teve que parar para colocar a corrente de volta, depois ele tem o auxílio do carro mecânico, carro de equipe, nesse tempo quem escapou foi o Contador. E a diferença que ele tinha de 8 segundos à frente do Contador virou 39 a favor do Contador. E depois ele não conseguiu mais tirar essa diferença. Eles escalaram mais montanhas. Depois eles tiveram que descer a montanha e desceram em alta velocidade, aumentando mais o risco de acidentes. Ele não conseguiu tirar essa diferença, nem na prova contra o relógio, que foi a do sábado, antes do fim do Tour. E a grande polêmica que ficou estabelecida foi essa. Inclusive, até agora, há ainda um bate-boca. O Alberto Contador deveria ou não ter esperado o cara colocar a corrente para voltar a competição em condições iguais.
Não teve fair play?
Mas é complicado então, também, né?
Então, esse negócio do fair play, para mim, é uma loucura. Quer dizer, aí eu tento me colocar no lugar de cada um. O Schleck, depois da prova, ele disse em entrevista, tem alguém aqui que não vai ganhar o prêmio de fair play. E o Contador disse, eu não vi que tinha caído a corrente, eu escapei, ele é meu amigo, eu nunca iria fazer isso com um amigo.
Não tem retrovisor na bicicleta?
Doutor? Então, se alguém tivesse...
Foi um pit stop, ué.
Se alguém tivesse provocado a queda do cara, foi um acidente. E aí? Então a polêmica até hoje está instalada, mas independente disso,
certo. Aos
27 anos, o Alberto Contador já é 3 vezes campeão do Tour de France. Isso não é pouco.
Eu acho que tem uma explicação psicológica para eu não gostar de ciclismo. Quando era moleque, minha corrente da bicicleta também arrebentou, eu caí de cabeça no chão e fiquei uma semana com suspeita de fratura no crânio hospital.
Isso é uma bela explicação. Eu caí de boca uma vez, machuquei todo o beiço de cima aqui. É isso. Grandes histórias esportivas.
Verdade.
No último domingo, a seleção brasileira masculina de vôlei conquistou a Liga Mundial. Já são 9 troféus para o Brasil e o posto de maior vencedor da história da competição.
A vitória na final foi sobre a Rússia por 3-1. A seleção desse ano mescla jogadores experientes com alguns novatos e a expectativa para o Campeonato Mundial de Vôlei em outubro é grande.
Acompanhe os momentos finais da partida na voz de Sérgio Maurício e comentários de Carlão, capitão do time medalha de ouro das Olimpíadas de Barcelona em 1992.
Krasikov vai sacar, o Brasil está a 1 ponto.
Bernardinho está voando no banco de reserva, não está deixando passar nada. Já estruturou a equipe que vem virando as bolas com mais facilidade. Ele quer a precisão do Marlon agora no levantamento.
23, Rússia 24, Brasil, é ponto do título para o Brasil. E agora, Krasikov. Ele saca a bola, vai pra fora! O Brasil é campeão da Liga Mundial 2010! O Brasil é 9 vezes campeão da Liga Mundial! Vibra o time brasileiro no erro de saque do Krasikov! Esse Krasikov foi no capricho pro Brasil! Festa brasileira em Córdoba! O Brasil é ele a campeão da Liga Mundial! O maior conquistador de títulos, superando a Itália, 9 vezes campeão.
No dia 6 de agosto, já a semana que vem, começa o Grand Prix de vôlei feminino. O Brasil detém a supremacia no torneio e o grupo das meninas também chega forte para a disputa.
E aí, Tuca, nosso especialista em voleibol, atleta e tal, qual a sua opinião sobre essa liga que você mesmo, né? Não estava tão com uma expectativa tão boa e, no fim, te deram um olé?
Não é a primeira vez que a seleção brasileira de vôlei me derruba, né? Há alguns anos, faz tempo, teve um mundialito na Argentina também, que foi no processo de renovação, quando surgiu aquela geração do Marcelo Negrão. Também era um time que eu não estava botando muita fé e eles conseguiram mostrar esse entrosamento, essa força, essa energia que esse time tira, que a gente não sabe de onde, e consegue vencer, às vezes, jogos que estão praticamente perdidos, né? Mas eu acompanhei a liga praticamente toda, assisti quase todos os jogos do Brasil, só não vi o jogo contra Cuba porque a gente estava viajando, a gente estava em voo, não teve como acompanhar. Mas é um time que mostrou muitos problemas, uma certa instabilidade emocional, até por culpa do Bernardinho, que em certos momentos passa essa instabilidade para o time, mas é incrível como ainda esse time, em situações adversas, consegue jogar bem. Os dois primeiros sets contra a Rússia na final foram sets perfeitos.
Mas você não acredita que essa estabilidade que você está falando tem a ver também com a juventude deles e também de estar aí na primeira vez disputar algo realmente grandioso? Tal,
não, concordo, acho que sim. Eu acho que...
Foi um teste.
Não, foi um teste e o Bernardinho sempre fez isso, né? Ele coloca, quando existe a possibilidade, esses jogadores novos no limite. Coloca em situações limite para que eles possam ter essa maturidade, para que a hora que precisa eles joguem de verdade, né? Então você vê que alguns perdem um pouco o emocional durante alguns momentos, como o próprio Visotto, que é o Visotto é um cara enorme, 2,12 metros, é um monstro, e certas
não
horas...
Não consegue ficar em pé.
Comete alguns erros primários. Mas em contrapartida você vê um atacante como o Léo, que entra no último jogo do nada e joga bem. Né? A coragem do Bernardinho também em sacar de certos elementos do time, e isso faz tempo que a seleção é assim, né? De ter 12 jogadores praticamente do mesmo nível. Né? Mas eu acho que quem, na verdade, jogou bem na final, quem deu assim, uma certa segurança, foi o Dante. E o Marlon como levantador
também. Você acha que o Giba vai até a próxima Olimpíada? Você acha que ele se sustenta?
O Giba, ele tá com alguns problemas de saúde. Tem um problema no ombro, né? Mas o Giba é aquele jogador que é muito importante. Ele passa uma segurança. Quando o time tá mal, ele entra e põe ordem na casa. Quando ele joga, quando ele tá inspirado, tá com a saúde 100%, ele é imbatível, né? Só ele e o Murilo fazem aquela jogada que eu acho que é característica do Brasil, que é aquela bola meio baixa, dos 3 pontos que vem de trás. Ou seja, você está com 3 atacantes na rede e ainda você levantador tem a opção de jogar uma meia bola para trás. Não há bloqueio que segure isso e ele ainda consegue tirar quando o bloqueio chega junto, né? Então acho que é importante.
Para o Mundial, para a Liga agora, ficou meio claro que quando o Bruninho falhou quando se precisou dele.
Sim.
Tanto que o Marlon é que jogou a final.
E segurou, jogou bem.
Se as convocações de seleção só podem levar 2 levantadores, e imaginamos que o Bruninho vá, e agora o Marlon, com essa atuação decisiva, talvez vá também. Como é que fica a situação do Ricardinho agora?
Na verdade, essa foi a grande discussão durante a semana, e o próprio Bernardinho foi entrevistado no Jornal Nacional, uma coisa rara, né? Poucas vezes o Jornal Nacional entrevista alguém ao vivo, né? Ele se esquivou dessa pergunta várias vezes durante a semana. Ele disse que é uma dúvida, que é um problema que vários treinadores queriam ter. São 3 levantadores de jogadores, excesso, né? Se eu pudesse escolher, na verdade, eu levaria, pensando no futuro, ou pensando que a gente vai ter Olimpíada e tal, eu levaria Bruninho e Ricardinho.
Marlon ainda não.
Eu acho que o Marlon tá jogando muito bem, eu acho que é até uma certa injustiça, porque ele já é um pouco mais velho, mas nessas horas, doutor sem remorsos ampute, vai ter que tirar um. E com todos os problemas ainda que possa ter o Ricardinho, eu acho ele genial. Eu acredito que ele é o melhor levantador que eu já vi na vida.
E em nossas reuniões de pauta houve um ruído aí. Eu realmente não estou mais assim tão empolgado com o vôlei. Eu me desempolguei, como a gente diz, na calçada, na rua. Eu acho que está faltando alguma coisa no vôlei que não é problema nosso, não é problema do Brasil. O Brasil montou uma fábrica de talentos e eu só lamento o dia que o Bernardinho parar, não sei quem
que vai
conseguirá
virar
sucedê-lo
eu
com o mesmo
acho
talento.
Acho que essa é a preocupação.
Agora, a minha pergunta é o seguinte, onde está se colocando o vôlei no cenário mundial? Qual que é o impacto de uma liga mundial? O Brasil ganha o vôlei. Quem são seus adversários? Me parece que ultimamente são sempre os mesmos. Cuba, Rússia e Itália. E aí você tem uma outra potência emergente europeia que aparece. Sérvia, Holanda, até Portugal teve, Espanha. Eu queria saber como é que está o vôlei no contexto mundial dos esportes. Porque eu estou vendo que o domínio brasileiro está tão grande que eu tô percebendo
que o pessoal está se acomodando?
Eu acho que não é esse domínio do Brasil não é um domínio tranquilo. E quando você acompanha os jogos não são jogos fáceis. O que eu acho que é o domínio do Brasil é de 1% nessa maturidade psicológica de conseguir reverter. De conseguir reverter. Vários jogos que eu assisti do Brasil, você só acredita que ele não vai perder pelo histórico. Porque quando você analisa as condições do jogo, você fala, não, vai perder.
Até para a Argentina, que perdeu todas na Liga, o Brasil engrossou o jogo. Foi 3-2.
Jogou muito mal. Mas lá no último minutinho eles tiram uma energia, tem um grupo forte e eles conseguem reverter. Então, acho que, na verdade, é isso. O Brasil tem históricos de jogos, por exemplo, contra a Bulgária, contra a Holanda, que são jogos dificílimos. Né? Esses times não ganham no Brasil por esse pequeno limiar que falta. Uhum. Mas não são campeonatos tranquilos, não. São jogos que têm 3-2. Inclusive, louvo aí a decisão da Federação Internacional da pontuação. Né? Que quando o time perde de 3-2, ele ganha um pontinho também.
Um ponto.
Porque é uma
pelo
diferença
mérito,
enorme,
né?
De 3-0 para 3-2, um jogo decidido no tie-break.
É realmente bem
então diferente. Eu acho que essa hegemonia brasileira é fruto de um trabalho planejado. Eu acho que isso que é verdade. No Brasil, a ginástica olímpica, a ginástica artística feminina se planejou e teve resultado. O vôlei tem um planejamento aí de longa data.
Acho que é o esporte brasileiro com maior planejamento nos últimos
então
anos.
Então ele colhe os frutos daquilo que ele plantou. Né? E o cenário mundial é muito concorrido, sim. Um time de Cuba é muito difícil de ganhar. O time que mais causa transtorno no Brasil, na verdade, são dois. É a Bulgária e quando o Brasil joga os Estados Unidos também. Às vezes os Estados Unidos está meio fora, mas quando joga com o Brasil, o jogo dos Estados Unidos encaixa com o Brasil. Então é uma disputa difícil, mas eu acredito que não é uma supremacia fácil, não.
E Mano Menezes aceita o convite e dá sequência à hegemonia gaúcha na seleção brasileira.
Bruno, os gaúchos sempre estiverem em alta com a CBF e o Mano não é a primeira a assumir a seleção, não.
E logo no segundo dia de trabalho, o Mano já fez a convocação da seleção para o amistoso contra os Estados Unidos em 10 de agosto em Nova Jersey.
E aí, Tuca, o que você achou dessas escolhas do Mano para esse amistoso contra os Estados Unidos?
Bem, o Mano fez aí o que se esperava, né? Eu acho que o grande mérito do Mano, quando a gente olha para essa convocação, a gente percebe que é uma convocação que tem os olhos voltados para a Olimpíada. Então, quer dizer, já se pensa num projeto. Eu não lembro aqui, nem sou um grande historiador de futebol, Zeca, Brunão, Piri sabem muito mais que eu, mas eu não lembro de ter um planejamento em futebol, em termos de seleção do Brasil, muito bem planejado, pensado, com objetivo.
É difícil.
Eu acho que é difícil. Então, como temos aí a iminência de uma Copa do Mundo no Brasil...
Uma Olimpíada no
Brasil. E na sequência uma Olimpíada no Brasil, acho que esse planejamento vai ser tomado, feito a fórceps. Então, eu vejo com bons olhos essa convocação nesse sentido. Eu acho que o Mano, o passaporte para o Mano como técnico da seleção é aquilo que a gente estava discutindo antes do programa.
Exatamente.
Tem data, são os Jogos Olímpicos. O resultado,
divisor de águas, né? Total.
É o divisor de águas. Se o Brasil conseguir esse título inédito, vai se criar um certo clima propício para ele continuar. Caso contrário, acho que a gente já viveu isso, vários técnicos caíram em Olimpíada.
Exatamente. Dá a impressão que o torneio não vale nada, mas quando perde, o próprio Leão foi demitido.
Luxemburgo.
Não, o Leão era numa Copa das Confederações, mas o Leão foi demitido no aeroporto, por telefone. Ô, Leão.
Já era.
Valeu. O Luxemburgo caiu contra Camarões, né?
E tem um estigma desse maldito título que ainda não conquistamos. É, isso é pesa muito.
É a questão do ser inédito, né? É, pra gente brasileiro, realmente...
É o mesmo peso que a Itália nunca ganhou o ouro do vôlei, né? Masculino. É. São algumas manchas aí. Agora, eu não consigo, eu fico pensando, eu não consigo imaginar o Mano Menezes como técnico da seleção em 2014. Não é praga, não tenho nada contra, nem a favor. Eu não consigo achar um gancho, como a gente gosta de falar.
Mas aí que entra o que a gente estava discutindo aqui nos bastidores, vamos dizer assim. Assim como a gente acredita, né, que é o momento daquele jogador ser convocado, ou o momento de ele estar ali na seleção, esse era um momento do Mano Menezes estar na seleção.
Ele é o Forrest Gump?
É, assim, não apenas conveniente a ele, mas a própria CBF. Pelo que você, o histórico, né, de Copa com o Dunga, a questão da relação do Dunga com a mídia, a relação do Dunga com todo o contexto que se formou. E aí você traz um Mano, que é um cara, né, light, né, um cara que se coloca. Ele, querendo ou não, a gente sabe que ele, pelas entrevistas que a gente acompanha dele, ele consegue, né, contornar a situação, ele é um cara mais pausado.
Mas se apelar, ele apela também.
Não,
ele já apelou.
Exatamente. Mas mesmo quando ele apela, você sente um respeito. Às vezes, pela forma como... É,
mais
tudo é a forma.
Exatamente.
Então, eu acho que se encaixou os interesses dele, né? De até crescer profissionalmente. E da própria CBF de ter uma pessoa, uma figura como a dele nessa situação.
Menos Dunga.
Eu aprendi com meu pai a história do bode. Você tem uma sala, tá cheia de gente. O ouvinte deve saber dessa história já... Né? Mas é sempre bom a gente trazer de volta. Você tá naquela sala lotada de gente, aquele cheiro e tal... E aí tá todo mundo reclamando que tá ruim. O que você faz? Você põe um bode na sala. Porque aí o bode vai encobrir todos os outros cheiros, vai fazer o cheiro dele muito melhor. E daqui a pouco você vai lá e tira o bode. E aí todo mundo vai dizer, pô, agora tá bom. Não é que tá bom, voltou o que era antes. Então o Dunga talvez seja o bode que saia e vai voltar o que era antes. Que não era tão bom, mas talvez não fosse tão ruim. Bom, acho que vocês entenderam. Conosco aqui eu tenho a satisfação de anunciar a visita do Marcelo Rocha, da 87 FM, a Rádio Comunitária de Agudos. Ele está conosco, gosta de trabalhar com esportes e ouve o nosso programa. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. Como é que estão as coisas, meu amigo?
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Tuca. Alessandro, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar vindo falar aqui, que a gente tem algumas coisas em comum, né? Que é o esporte. Então, nós fazemos programas também de esporte e é muito bacana assim, vir aqui, colher, trocar figurinhas aqui.
E você é mais um humano do Mano e tem algum palpite para falar sobre a seleção brasileira? O que você está achando desse momento aí da tal da renovação?
Duas coisas são bacanas em relação ao Mano. Primeiro que o lado apaziguador dele. Ele tem um lado apaziguador, então as primeiras entrevistas, no primeiro ano, pelo menos, de seleção brasileira, a tendência é ser um clima mais calmo, um clima assim... Alguns jornalistas vão sentir falta disso, porque muito jornalista gosta de um circo pegar fogo. Conflito. E aí tem notícia, tem matéria, vai dormir pensando no dia seguinte. Agora, ele tem um lado justamente esse, ele consegue manter a calma em relação à pressão que é a seleção brasileira. O outro lado que eu acho menos... legal dessa história é que o estilo que ele adota algum tempo atrás, por exemplo, o estilo que ele adotou no Corinthians, a situação do goleiro Felipe, que é um baita de um goleiro, muito bom, super querido, e ele simplesmente acatou a decisão que veio de cima, né? Um perfil, olha, o André Sanches, presidente, eu não quero que jogue, acabou. Essa história de querer sair do clube deixou o André muito chateado. Então, isso mostra um perfil, mais ou menos, de quem realmente é uma pessoa comandada, talvez assim, mais fácil de se comandar. É um perfil mais ou menos do que a seleção brasileira gosta. O Ricardo Teixeira gosta de ter o técnico na mão dele, né? Então tem esse lado que me deixa um pouco assim, né? Meio com dúvidas em relação à performance dele, né? Mas ele é um bom técnico, ele está no momento, é um estudioso de futebol, então a tendência é ele conseguir fazer boas equipes, e ele colocou nessa primeira convocação uma coisa que todo mundo queria. Sangue novo, jogadores realmente que têm uma possibilidade de crescer na carreira. E é o momento dele, agora vamos torcer para ele.
Você acredita que ele se sustente e vai até a Copa de 2014? Você acredita, como a gente havia comentado, que a Olimpíada realmente vai ser quem vai a situação que vai definir a continuação dele?
Depende, porque é o seguinte, no Dunga também foi a mesma coisa, só que ele ganhou uma Copa América e uma Copa das Confederações. Então, o títulos... Às vezes fica difícil o presidente ele argumentar, oh, tem que tirar esse técnico porque ele não ganha. Mas ele ganhou dois títulos, então foi. Então depende muito da sequência dele. Se não tiver resultado, se não tiver título, né? Esses primeiros, vamos ter agora a Copa América e depois a própria Copa das Confederações. Se ele não tiver sucesso, esquece, na própria Copa América já é uma tendência dele não ir nem para a Olimpíada.
Tá certo, tá certo. Conta pra gente o seu trabalho lá em Agudos, na rádio. Como é que é, que tipo de programa que você faz, como é que é a audiência, como é que é a interação com os ouvintes, fica à vontade.
Ah, o programa lá é um programa de segunda a sexta-feira. E de domingo também nós fazemos transmissão do esporte do futebol amador de Agudos.
Quais os horários?
Das 8 às 9 da noite, né? Ah. De segunda a sexta-feira. De segunda e terça eu não participo porque eu faço um curso lá no Senac. Uhum. Então fico lá de quarta a sexta e de domingos. A gente também faz algumas transmissões assim do Campeonato Brasileiro, quando legal. Tem algumas coisas bacanas, então a gente faz uma transmissão de quinta-feira, um dia gostoso de se transmitir.
Tem acesso pela internet ou só o radinho?
Não, tem acesso pela internet também. Agora, nesse período, nós estamos de férias, né? Então não está tendo programa, já faz umas duas semanas. Uhum. Então nós estamos de férias, mas quando tiver, voltar novamente o programa já no ar, a gente toca aqui para vocês. Mas quem quiser acompanhar a programação normal da rádio, é www.87fmagudos.com.br.
Maravilha, muito legal pela sua audiência em primeiro lugar e pela sua presença muito simpática. E conversar sobre futebol é com a gente mesmo.
Ah, eu que agradeço.
Aí e você é um conversa um pouco com o nosso diretor Fábio Fleury, esse negócio das férias também, para ver se ele
adota aqui pra gente. Também,
tá? Que legal, vou lá fazer um lobby.
E na reta final do programa, vamos falar de Fórmula 1, ainda ecos do Grande Prêmio da Alemanha. Ouça o ocorrido no domingo passado.
Ok, so, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Ok, so, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
Massa! O Alonso está mais rápido que você. Você confirma se me entendeu?
É, pelo final da corrida, acho que ele entendeu direitinho, né? Ele seguiu o que o áudio, a voz da consciência do Massa falou, ele seguiu. É um caso assim, né? A gente já conhece essa história. Ela se repete mais uma vez com um brasileiro. É uma situação muito complicada, né? O Massa tentou se defender, mas eu acho que, pra quem tá acompanhando, é uma situação muito chata. Extremamente chata. Não sei o que vocês acham, mas eu acho muito chato.
Ele merece o título de funcionário do mês, Marcos Américo Tuca.
É, eu repliquei no nosso e-mail do GCF, do Grupo de Estudos de Futebol, essa imagem, né, do um quadro com a foto do Massa e empregado do mês da Ferrari. É tudo que eu tenho a dizer.
O Observatório de Esporte chega ao fim.
O Observatório teve locução de Bruno Trivelato e Andressa Borzillo.
Comentários de Marco Américo, Tuca e Zeca Marques.
E Marcelo Rocha. Equipe de reportagem, Caio Casagrande, Fernando Trindade, Carla Torralba e João Paulo Benini. Ah, e Matheus Orlando. Produção técnica de Silvestre Oliveira e Fábio Fleury.
O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiada pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, sob a coordenação dos professores doutores Marco Américo, Ângelo Soto Viaranha e José Carlos Marques. Até a próxima sexta-feira, uma ótima tarde.
Boa tarde, Observatório do Esporte. Informação além das quatro linhas.